Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belelé. O vulgo nego dito, cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Belelé. O vulgo nego dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Nosso convidado de hoje é Edmilson da Silva Garcia, administrador hospitalar do Hospital do Câncer, aqui em Londrina. Antes do intervalo, a gente estava falando um pouco de orçamento, receitas e despesa. O senhor poderia explicar um pouco melhor? Nós estamos falando de cifras de milhões de reais por mês.
O tratamento oncológico ele é muito alto. Né? Tanto é que uma pessoa de classe média, se ela entrar para fazer um tratamento particular, ela não conclui dado aos elevados custos. O hospital hoje ele tem uma receita mensal de aproximadamente 20 milhões, falando em números redondos, e uma despesa de 22 também. Então, a conta nunca fecha.
A conta não fecha, mas esse dinheiro está entrando. De que forma?
Vem através das receitas do atendimento ao SUS, vem através das receitas de atendimento a particulares e aos convênios, vem através de algumas subvenções do próprio governo e uma ajuda importante que a gente sempre fala que é o fiel da balança, que é a comunidade que ajuda praticamente com, posso colocar aí, de 2 milhões e meio a 3.
Mensal?
Mensal.
O que equivale a algo em torno de 15% das despesas.
Exatamente. 15% é da comunidade.
Isso significa que a comunidade ajuda muito.
Ajuda. Sem a comunidade, o hospital fecha as portas.
E nós estamos falando de uma doação de uma parcela da população. Muita gente que está nos escutando pode ficar animado a fazer a sua contribuição. Isso é fácil?
É fácil. Às vezes a pessoa, poxa, não tem condição, ou as R$5 é muito pouco, R$10 não vai fazer. Faz muita diferença. Eu costumo dizer que com uma gelatina que custa R$1,20, a gente consegue atender 8 pacientes na sua sobremesa. Então não existe valor baixo, né, enquanto se fala de doação ao Hospital do Câncer. A soma da comunidade é que faz esse montante de 15%. Então, pode ser através da conta de energia elétrica, na Copel. Então, a pessoa só faz o cadastro ali e automaticamente é debitado mês a mês. O carnezinho, que muitas pessoas gostam de lotérica, de fazer esse recolhimento. Esse é o valor que a gente pede para que seja no mínimo de R$12 ali, que tem um custo envolvido nessa operação. E as demais ações também que as pessoas doam. Os lacres, as tampinhas, tudo isso o hospital recebe e transforma em benefícios ao paciente.
Isso significa o quê? Nós estamos falando de 3 milhões, aí 2 a 3 milhões que vem da comunidade. Nós estamos falando de uma parcela que vem do SUS e uma parcela que entra de convênios. Isso é mais ou menos quanto? A gente pode ter um número aproximado?
Então, vamos pegar ali 38%, 40%, vamos arredondar o assunto para ficar mais fácil a conta. Então, 40% vem ali do SUS.
Os outros... Cerca de 8 milhões.
Exato. Cerca dos outros 40% vem de convênios e particulares. Isso oscila, né? Às vezes entra mais convênio, mais particular. Fico falando número redondo, fica até mais fácil a gente chegar no 100%, né? Então, 40%, 15% ali que vem da comunidade e 5% muitas vezes vem de subvenções, de outras ajudas que governo que acaba entrando no dia a dia.
E sempre vocês estão fazendo campanha? Campanha das latinhas, dos lacres, campanha de leilão. Como é que são esses movimentos?
Então, os leilões é algo que as cidades que são atendidas pelo Hospital do Câncer estão ajudando. Então, eles se reúnem normalmente com a paróquia e fazem ações, né? Almoço, jantares, churrasco, tem várias ações e colocam produtos também ali que leiloam em prol do Hospital do Câncer. Isso a comunidade entendeu que precisa ajudar o Hospital do Câncer para que possa manter o atendimento. Então, hoje o hospital tem essa comunidade que acaba sendo uma rede de voluntariados muito forte, que ajuda bastante o hospital. Nós temos os voluntários que fazem a alimentação das notas fiscais também. Se você não coloca o CNPJ na sua nota, entregue numa urna nos locais ali, que isso também, temos pessoas que alimentam em prol do hospital, que é uma outra ação que é importante. E o dia a dia, as pessoas doam alimentos, eu tenho voluntários que doam a própria mão de obra, voluntários que estão na acolhida ali no dia a dia, ajudando os pacientes a se locomover, a se localizar dentro do hospital. Se eu fosse somar a participação dos voluntários, eu poderia colocar mais 2 milhões aí de receita, considerando assim, pagar essa mão de obra, pagar tudo isso aí, é algo que existe no nosso balanço social, né? Não no patrimonial, porque é uma ajuda importante e significativa da comunidade.
Nós temos ajuda de empresas?
Sim, existe o projeto Empresa Amiga do Hospital do Câncer, onde as empresas fazem seu cadastro, eles podem utilizar então o selo de responsabilidade social como uma empresa que ajuda também a manter o Hospital do Câncer. Fora as demais empresas também que acabam ajudando de outras formas, doação do imposto, então ela pode ser destinada ao Hospital do Câncer também. Então, as empresas também têm uma parcela importante ali de ajuda.
E neste 22 de agosto nós temos o já famoso dia, Mac Dia Feliz.
Temos o Mac Dia Feliz, já é uma ação que eles estão na 38ª edição. O hospital já vem numa parceria com eles há uma longa data. Então, o hospital tem uma meta aí de vender 2.200 Big Mac, justamente para um projeto que nós temos principalmente de qualificação, treinamento dos nossos profissionais. Ele ajuda em outras áreas, mas a gente está focando em qualificar cada vez mais o atendimento dos nossos profissionais.
Qual a participação da comunidade nesse dia?
É comprar o Big Mac. Toda a renda do dia 22, do dia de hoje, né, é revertida a esses projetos. Então, vá ao McDonald's, compre seu Big Mac e você vai estar ajudando as instituições parceiras do projeto.
A gente sempre fala em ajuda e fala em participação e fala da comunidade. Mas a própria direção do hospital é exercida por membros da nossa comunidade. Começou lá com Dona Lucila Balaplé, seu filho, Dr. Nuno Balalé, assumiu durante um período, e nós tivemos um período com a direção de uma pessoa importante aqui na nossa cidade, o senhor Nelson de Queixa. Fale um pouco do trabalho dessas pessoas.
Então, são abnegados que emprestam o seu nome, colocam seu CPF ali à prova, porque eles respondem pela instituição, não recebem nada por isso. Né? Mas são pessoas que resolveram realmente se doar para que a instituição HCL, ou ICL, como muitas pessoas conhecem, consiga manter suas portas funcionando e tenha uma boa gestão. Hoje nós temos empresários dos mais diversos segmentos que ajudam a gente na administração do hospital. E lembrando, o hospital não tem um dono. Perguntar a quem pertence o Hospital do Câncer? Ele pertence à comunidade. Então, são 120 associados, que a gente chama de associados. São todas pessoas de toda a nossa região, escolhidas ali pelo próprio Conselho Deliberativo. E 33 conselheiros deliberativos que olham para o hospital justamente, pelo menos uma vez por mês nós temos uma reunião, prestando contas daquilo que o Hospital do Câncer vem fazendo. A ordem da presidência desde o início dessa gestão em 2007 foi de credibilidade e transparência. E quando o seu Nelson de Queixa bem falou, passou o bastão para o seu Francisco Contivera, falou, dá continuidade naquilo que a gente criou juntos.
Fala um pouquinho desse momento. Quem está administrando a origem e de que forma está sendo feito?
Seu Francisco Contivero é o nosso presidente. O seu Francisco Contivero, ele é fundador da Rede de Imóveis Brasília, pioneiro da cidade, que já está conosco na presidência pelo menos há 9 anos. E é ele quem, então, é o nosso timoneiro, quem dá o tom da batuta. E o hospital, no dia a dia, temos os gestores das áreas locais, mas toda segunda-feira se reúne um conselho gestor para pensar a estratégia do hospital, porque o que o seu Nelson deixou de legado foi, tirou o poder do presidente. Então, o presidente não consegue mais levar a instituição para um rumo. Exato, ele descentralizou. Então, o presidente sozinho não consegue levar a instituição para um rumo que ele queira. Nós saímos do plano do diretor para o plano diretor, que antigamente era o plano do diretor. Hoje não, hoje é o plano de direcionamento. Então, resumidamente, bem rápido, o conselho gestor se reúne, delibera e aí sobe para o presidente. Se ele aceitar a deliberação, ok, se implementa. Se ele não aceitar, aí sobe para o conselho deliberativo, que daí discute para saber o que é melhor para o hospital.
Nós estamos falando muito da administração, de recursos, mas o hospital vive da área médica.
Sim.
Como que é o trabalho da área médica? Tem autonomia?
Espera só um pouquinho. O senhor Francisco não é médico.
Não é médico. É empresário, contador.
E na área médica, como é esse trabalho?
Nós temos hoje 215 médicos cadastrados no hospital. Cerca de, fala que 80 estão ali ligados diretamente. São profissionais formados na área oncológica, especialistas na oncologia. O hospital hoje ele tem, inclusive, duas residências de formação de médicos em cirurgia oncológica e em oncologia clínica, né? Então, é um corpo muito robusto. Nós temos profissionais que vieram do Einstein, vieram do Ciro Libanês, a C. Camargo, o Hospital do Câncer de Barretos, que trouxemos para cá, para Londrina, para trazer essa mão de obra qualificada. Além de ter um time multidisciplinar, né, que também ajuda desde a físio, toda a psicologia, toda essa equipe multi, que também é muito bem qualificada, que complementa a atividade do médico, ou seja, olhar para o paciente como um todo.
Nós estamos falando de uma situação especial, nós estamos falando de um hospital importante para a nossa região e podemos ter pulado alguma coisa. Nós já estamos encaminhando para o final do programa e quero saber se o senhor tem algo a acrescentar, algo que o senhor acha importante dizer para nossos ouvintes.
Aproveitando a audiência de vocês, o mais importante que eu falo é o cuidado da saúde. O câncer, a gente trabalha com quatro níveis, estádio 1, 2, 3 e 4. Fala o câncer, né? Os mais antigos falavam aquela doença, né? Nem falava,
se recusava
você falava o nome. Mas sim, a pessoa que está acometida do câncer hoje no estádio 1, nós não temos óbito no paciente que chegou no primeiro estádio, não tem óbito. Aquele que chega no estádio 2, 0,6% de óbito. O óbito começa a acontecer no estádio 3 e 4. Isso acaba custando muito para a vida da pessoa, se não muitas vezes a própria vida. E também um custo mais alto, porque esse paciente passa por químio, rádio, cirurgia, diversos atendimentos, internações. Então, existem cânceres que não são preveníveis, né? Não tem como você prevenir um câncer de próstata, mas tem como você diagnosticar precocemente. Câncer de mama não tem como você prevenir, mas dá para diagnosticar precocemente. Então, nosso apelo, busque o atendimento preventivo, porque daí você vai, se passar pelo câncer, vai passar e vai continuar tendo qualidade de vida. E custando menos para o hospital, obviamente.
Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, agradecemos muito a sua presença e vamos enfatizar o nosso recado para que as pessoas que nos ouvem façam particularmente a sua contribuição, procurem o Hospital do Câncer para ajudar nesse trabalho com a sua contribuição à medida do possível. O programa A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Lembrando que nós nos apresentamos na sábado, 11 horas da manhã, com reprise segunda-feira, às 8 da noite. Um agradecimento especial ao nosso técnico Lopes, sempre presente aqui no nosso programa. E o programa fica disponível no Spotify, como A UEL e o Direito à Cidade. Nós ficamos por aqui. Até.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belé. É um vulgo nego dito, cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Belé. É um vulgo nego dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
É um vulgo nego dito, cascavel. Me chamo Benedito.